Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 10 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Com aumento de área e produtividade, Brasil deve ter safra recorde.
Estimativa é de colher mais de 320 milhões de toneladas de grãos na Zibrum.
O destaque para a safra é a soja, com projeção de 154 milhões de toneladas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Transporte de qualidade para os moradores do Rio de Janeiro.
Anunciados 2 bilhões e 600 milhões de reais em investimentos no setor.
Presidente Lula destaca a garantia de condições melhores à população e a geração de empregos.
Essas obras, ela traz melhoria de vida para o povo, mas ela traz emprego que é necessário, porque o emprego dignifica o ser humano.
Piso Nacional de Enfermagem.
Definida a data para o primeiro repasse do governo federal a estados e municípios para o pagamento dos profissionais.
Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Mais um recorde na produção de grãos no Brasil.
Levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, aponta que a safra deve superar 320 milhões de toneladas.
E os destaques ficam por conta da soja e do milho.
O mais recente levantamento da Conab aponta mais um recorde na produção de alimentos no Brasil. A estimativa chegou a 320 milhões de toneladas. De acordo com o presidente da Conab, Edgar Preto, os números surpreenderam.
O volume acima da expectativa, a produção estimada, portanto, está em um aumento 17,4% a mais comparado à safra do ano passado com este ano. Ou seja, o Brasil vai colher 47,4 milhões de toneladas. De grãos a mais na safra 2022-2023 comparada com o ano passado.
O destaque para a safra é a soja, com projeção de 154 milhões de toneladas. E a produção de milho também superou as expectativas. A segunda safra do grão indica uma produção de 100 milhões de toneladas. Segundo o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos, a melhora se deve à combinação dos ganhos de área e de produtividade.
Segunda safra com aumento de área, aumento de produtividade, apesar da redução da janela de plantio. Todas essas condições aí favoreceram a essa produção recorde de milho segunda safra.
O produtor de soja e milho, Nauro Nizola, do município de Cascas, no Rio Grande do Sul, é um exemplo. Com mais tecnologia disponível, apostou no aumento da produção.
Umas áreas que antes do plantio direto não era possível se trabalharem, agora com plantio direto então é possível, a gente tem aumentado um pouco a área. Pelo fato da tecnologia em defensivos, em máquinas.
No levantamento da Conab, a produção de feijão também tem projeção de crescimento de 2,6%, e o trigo deve manter a produção em mais de 10 milhões de toneladas. Os dados divulgados fazem parte do 11º levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento e estão disponíveis na internet em conab.gov.br. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Luciana Colares de Holanda.
O governo federal e a Prefeitura do Rio de Janeiro vão investir 2 bilhões e 600 milhões de reais na mobilidade urbana da capital fluminense.
Os recursos vão permitir a compra de cerca de 700 ônibus do BRT, a construção de terminais e garagens e de um anel viário no bairro de Campo Grande.
O presidente Lula esteve no Rio de Janeiro para o anúncio das obras.
Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, é o bairro mais populoso do Brasil. Lá vivem mais de 300 mil habitantes. Um dos grandes problemas enfrentados pelos moradores é o trânsito. Ana Caroline Torres, corretora de planos de saúde, tem 28 anos. Ela conta que a mobilidade na região é muito ruim.
É uma situação muito complicada e conturbada. O trânsito no Rio de Janeiro, todo, mas na parte da zona oeste, é muito conturbada mesmo. É difícil o transporte para a escola, difícil o transporte para a faculdade, para emprego.
O anel viário que vai ser construído em Campo Grande deve abrir novas rotas, escoar o tráfego e reduzir o tempo de deslocamento na região. O projeto prevê a construção de vias expressas, um mergulhão,
túneis e ciclovia e também cria a Floresta da Posse. O valor da obra é de R$ 820 milhões, sendo R$ 702 milhões de recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e também haverá contrapartida da Prefeitura do Rio de Janeiro. Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, falou sobre a participação do banco nas obras do Rio de Janeiro.
R$ 702 milhões. Tem 24 anos para pagar, as prestações são bem pequenininhas. Vai ter muito tempo nas melhores condições que o BNDES podia fazer.
O presidente Lula veio ao Rio de Janeiro hoje para assistir à primeira implosão para a construção do túnel do Anel Viário e para anunciar investimentos na recuperação do BRT, que é um corredor rápido de ônibus. Serão disponibilizados R$ 1,8 bilhão para a compra de cerca de 700 ônibus para melhorar o corredor Transoeste e construir terminais e garagens públicas. Lula visitou um ônibus da nova frota com emissão reduzida de poluentes. O presidente ressaltou a importância das obras no Rio de Janeiro.
Essas obras, ela traz melhoria de vida para o povo, mas ela traz emprego que é necessário, porque o emprego dignifica o ser humano, porque ele tem orgulho de levar para casa o sustento das suas famílias à custa do seu suor, à custa do seu trabalho.
Marcela Regina Anunciação, de 34 anos, espera que as obras ajudem a melhorar o tráfego no bairro.
O trânsito em Campo Grande é muito caótico, é muito pesado, mas com essas obras eu acredito na melhoria, já estão vivendo melhoria com essas obras em andamento.
Ao todo, as parcerias entre o governo federal e a Prefeitura do Rio englobam R$ 2,6 bilhões, com aportes do BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Com a locução de Lorena Pacheco, reportagem Alessandra Lago.
Vamos falar agora de matemática.
Uma área que muita gente não gosta, acha que não sabe, mas é a base do conhecimento e está presente no nosso dia a dia.
Seja fazer a conta de um tronco, calcular medidas para uma receita.
Pois é, a matemática foi criada a partir da necessidade das pessoas em medir e contar objetos.
E vai além. Ela é usada em várias áreas, como saúde, ambiental, informática.
E para incentivar o estudo da matemática, será criado o primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, chamado IMPATEC.
O Instituto é ligado aos Ministérios da Educação e também da Ciência e Tecnologia e Inovação.
Hoje, o presidente Lula visitou o início das obras da faculdade do Instituto, na região de Porto Maravilha, no Rio de Janeiro.
O repórter Vladimir Platonov acompanhou e traz ao vivo informações. Boa noite, Vladimir.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Na região portuária do Rio de Janeiro, em um galpão de 10 mil metros quadrados, vai funcionar o primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPATEC. As atividades têm início em 2024, com 100 alunos e um investimento federal de R$ 16,4 milhões. Ao fim de 4 anos, serão 400 estudantes e quase R$ 56 milhões. Os recursos são para a contratação de professores, funcionários e o pagamento de bolsas aos estudantes. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre o curso.
A partir do próximo ano, nós teremos uma faculdade de matemática, inovação e tecnologia aqui, que será referência para o Brasil.
Além do IMPATEC, o espaço vai abrigar ainda um núcleo de tecnologia para startups, como são conhecidas as empresas iniciantes e grandes empresas do setor. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, disse que o investimento na área pode transformar a realidade local.
Nós não podemos ter essa condição de sermos o terceiro país, 13º país que tem uma grande produção científica, mas que isso não se transforma em inovação. Nós somos 57ª inovação no planeta, ou seja, essa base científica tão poderosa não se traduz em produtos e serviços. E essa é a grande missão que nós temos que cumprir num momento como esse. Esse parque tecnológico, esse será uma faculdade associada a empresas de base tecnológica, vai mudar e vai dar outro salto de qualidade para a perspectiva econômica e social do Rio de Janeiro.
O Instituto de Matemática Pura e Aplicada desenvolve pesquisa avançada na área e promove cursos de pós-graduação. Também é responsável pela organização da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Após visita às obras do Impatec, nesta quinta-feira, o presidente Lula reforçou que o investimento em educação traz resultados benéficos para o Brasil.
Eu acho que esse país não pode continuar permitindo que os seus gênios vão trabalhar lá fora e se formar lá fora, quando a gente pode formá-lo aqui dentro e trabalhar aqui dentro.
Também foi assinado durante o evento uma resolução reduzindo o número de voos do aeroporto Santos Dumont e o repasse das rotas para o aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão, que está funcionando abaixo de sua capacidade. Com isso, a partir do ano que vem, o Santos Dumont vai operar apenas voos para São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Mariana e Luciano.
Obrigada, Vladimir Platonov, pelas informações ao vivo do Rio de Janeiro.
O primeiro repasse do governo federal a estados e municípios para pagamento do Piso Nacional da Enfermagem será feito até o dia 21 deste mês.
Ao todo, os profissionais receberão 9 parcelas ainda em 2023, com valores retroativos a maio e também o 13º salário.
A ministra da Saúde, Nísia Trindade, reuniu-se com representantes de estados, municípios e entidades ligadas ao tema para acertar o calendário.
De acordo com ela, a definição de data para o início do pagamento colabora para o ambiente de confiança entre o poder público e a categoria.
Todas as dúvidas foram sanadas e definimos a data até 21 de agosto para a repartição de recursos que estão sob responsabilidade do governo federal através do Ministério da Saúde. Quaisquer distorções serão sanadas, corrigidas nos meses subsequentes e, o mais importante, estabeleceu-se um clima de confiança, que é a base para todo encaminhamento de políticas públicas.
No início de agosto, os profissionais de enfermagem ligados ao Ministério da Saúde já receberam 3 parcelas do valor complementar relativo aos meses de maio, junho e julho.
O governo vai destinar 7 bilhões e 300 milhões de reais para o pagamento do piso a todos os profissionais da categoria.
Estamos no Agosto Dourado, mês dedicado à promoção do aleitamento materno.
Você vai ouvir daqui a pouco quais são as obrigações das empresas para que as mães possam amamentar durante a jornada de trabalho.
O Gripen, mais novo avião de caça da Força Aérea Brasileira, já está em atividade.
De origem sueca, o avião recentemente teve peças fabricadas aqui no Brasil.
Isso foi possível devido a um acordo de transferência de tecnologia firmado com a empresa sueca Saab e o governo brasileiro.
O Gripen é um caça sueco multimissão de última geração que irá substituir as aeronaves de caça da aeronáutica, padronizando a frota e diminuindo o custo de operação da Força Aérea Brasileira. O avião faz parte do projeto FX2, que prevê a aquisição de 36 aeronaves militares da empresa sueca Saab para a FAB. Recentemente, a Saab Brasil, empresa situada em São Bernardo do Campo, São Paulo, concluiu a construção da fuselagem traseira do Gripen. Tal iniciativa representa o êxito do processo de transferência de tecnologia da empresa sueca ao Brasil. Além disso, a mão de obra empregada na fabricação da peça amplia a geração de renda para o setor de indústria de defesa, responsável pela geração de 2 milhões e 900 mil empregos diretos e indiretos. O tenente-coronel aviador Saulo Sobreira, da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate da FAB, explica como ocorre esse processo.
De uma maneira geral, a transferência de tecnologia ela é realizada tanto na Suécia quanto no Brasil. A primeira parte ocorre, então, por meio de realocação de operadores e técnicos brasileiros para a fábrica da Saab na Suécia, para treinamento por meio de uma combinação de cursos teóricos e treinamento no trabalho. E a segunda parte, ela ocorre no Brasil, com execução de pacotes de trabalho nas empresas nacionais beneficiárias, contando com a presença de pessoal experiente da Saab.
A fuselagem traseira é a estrutura que comporta o motor do caça Gripen. A peça tem componentes em alumínio e titânio e o peso de aproximadamente 220 quilos. Em maio, o Brasil inaugurou linha de produção do caça Gripen na fábrica da Embraer, em parceria com a empresa sueca Saab, em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. A expectativa é que 15 das 36 aeronaves adquiridas sejam montadas na unidade da Embraer em Gavião Peixoto. Com a colaboração de Lucas Fagundes, reportagem Lani Barreto.
Acesso à saúde e educação são direitos fundamentais assegurados pela Constituição.
Além disso, essas duas áreas são aliadas e podem caminhar juntas para assegurar a frequência e o bom desempenho dos estudantes em sala de aula.
E é esse o objetivo do programa Saúde na Escola, que está de volta.
Com adesão de quase 100% dos municípios, o governo federal liberou mais de 90 milhões de reais para ações de promoção à saúde e prevenção de doenças, que vão beneficiar 25 milhões de estudantes.
Nas escolas da rede pública, a partir de agora, crianças e jovens não vão só aprender a ler e escrever. Vão ter uma formação integral por meio de ações de promoção e atenção à saúde. E para que isso aconteça, o governo federal retomou o programa Saúde na Escola e já destinou 90 milhões de reais para atender 25 milhões de estudantes, como explica o diretor do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, Andrei Lemos.
Tivemos 99% dos municípios brasileiros fazendo adesão ao programa. De fato, isso é um recorde, o que demonstra que é uma ação, que é um programa extremamente relevante.
São várias as ações do Saúde na Escola. No total, o programa tem 14 eixos de atuação. Alguns deles são a saúde bucal, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, tem também a prevenção da gravidez na adolescência, a prevenção ao uso de drogas e o combate à violência. E uma novidade nesse retorno do programa é que foi incluído o eixo da prevenção em saúde mental. A gerente de saúde do estudante do Distrito Federal, Larissa Cavalcante, ressalta o benefício dessa medida.
É uma vitória, uma grande conquista que a gente tem para a saúde, que esse tipo de cuidado vem atingir os nossos alunos.
Entre as escolas da rede pública que voltaram com o programa, uma delas é no Distrito Federal. E a ação de hoje foi atualizar a carteira de vacinação. Os alunos, com autorização dos pais, participaram com uma estudante da sétima série, Maiele de Jesus.
Ah, eu acho importante porque tem que manter a saúde em dia, né?
Para o diretor da escola, Ronaldo Bezerra, com essas ações, a escola vira parceira dos pais.
A escola vira parceira da família, né, na divulgação dessas informações de saúde do estudante.
O programa Saúde na Escola é o resultado de uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação. Reportagem Cleide Lopes.
Estamos no Agosto Dourado.
Um mês dedicado à promoção do aleitamento materno.
O leite materno tem todos os nutrientes específicos para as necessidades da criança.
E nós vamos ouvir agora algumas das obrigações das empresas em relação às mães que amamentam para proteger e incentivar essa prática.
A cor dourada lembra o padrão ouro de qualidade do leite materno. Alimento mais completo que existe e indispensável, pelo menos até os 6 meses de vida da criança. Mas a recomendação do Ministério da Saúde é para que as crianças sejam amamentadas até os 2 anos ou mais. De acordo com a pasta, a amamentação tem grande impacto na saúde da criança. Estima-se que esse ato seja capaz de diminuir em até 13% a morte de crianças menores de 5 anos em todo o mundo por causas preveníveis. Traz ainda benefícios para a saúde da mulher, como a redução das chances de desenvolver câncer de mama e de ovário, e ajuda a fortalecer o vínculo entre mãe e filho. Rafaele Thaís Rodrigues, de Guarulhos, em São Paulo, sabe bem disso. A pequena Ana Beatriz tem 8 meses e ainda mama.
A amamentação é e sempre vai ser uma forma de amor entre a mãe e o filho. Gostaria de amamentar ela até 1 ano ou mais.
Para seguir com o aleitamento materno após o fim do período de licença maternidade, foi indispensável para a Rafaele o apoio da empresa onde trabalha. Líder de produção em uma companhia privada da área farmacêutica, ela leva a filha todos os dias para a creche do trabalho e fala da tranquilidade de poder atendê-la sempre que necessário.
Ela estando do meu lado, eu consigo produzir mais, melhor, com mais qualidade, então tudo fica muito melhor. A nossa cabeça fica realmente voltada ao trabalho.
Além disso, na empresa de Rafaele, mães e pais contam com licença estendida, além da creche, salas para extração de leite e aleitamento e banco de leite privado. Para a gerente de benefícios, Márcia Gifu, apostar em políticas de proteção às mães é um dos principais diferenciais da empresa.
Nossa pesquisa de benefícios, eu tenho 98, 99% de satisfação com essas mães. E a gente percebe também a retenção e a atração de outros colaboradores que gostariam de estar trabalhando aqui.
O apoio dos empregadores às mães que amamentam não é sorte, é lei. Todas as trabalhadoras formais têm direito a pelo menos 120 dias de licença maternidade remunerada, retorno ao trabalho, além de espaços e pausas para amamentar durante a jornada de trabalho, por exemplo. Para Marina Sampaio, auditora fiscal do trabalho, medidas como essas são fundamentais para diminuir as desigualdades de gênero no ambiente de trabalho.
Para a gente pensar, né, num mercado de trabalho mais justo, a gente tem que pensar nas condições de trabalho das mulheres como um todo. E a gente verifica que, principalmente entre as mulheres negras e mulheres de baixa renda, quando elas engravidam, existe uma evasão do mercado de trabalho, porque elas não encontram, né, ambientes favoráveis para o seu retorno.
Em caso de descumprimento da norma por parte da empresa, é possível realizar denúncias por meio do Disque 100 ou pelo site denuncia.cite.trabalho.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Uma nova linha de crédito da Caixa vai facilitar a compra de produtos e serviços para pessoas com deficiência.
Os recursos poderão ser usados para cadeira de roda, próteses, aparelhos auditivos e outros equipamentos.
Os empréstimos serão de R$ 5.000 a R$ 30.000.
Os juros variam de acordo com a renda e o prazo para pagamento chega a 60 meses.
Diagnosticado com microcefalia, o João Gabriel, de 10 anos, precisa dos cuidados da mãe, a dona Maria Regiane. A família, que mora em Chapuri, interior do Acre, usa uma cadeira de rodas improvisada.
Essa cadeira já foi uma doação, mas que ele necessita de uma cadeira mais adaptada devido ao desacompanhamento que eu faço com ele na Fundação Hospitalar, na capital do Acre, e para as outras necessidades deles também e para o melhor conforto dele.
Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil são quase 19 milhões de pessoas com deficiência. Quase 9% de toda a população brasileira a partir de 2 anos de idade. Para ajudar em melhorar a qualidade de vida e as oportunidades dessa população, a Caixa Econômica Federal lançou uma linha de crédito para financiar cadeiras de rodas, próteses e aparelhos auditivos. São equipamentos de R$ 5.000 a R$ 30.000 para compra, manutenção e reparo. Com juros mais baratos que os de mercado, a taxa de crédito é ofertada de acordo com a renda do correntista. Quem ganha até 5 salários mínimos, a taxa será de 0,48% ao mês. Para a renda entre 5 e 10 salários mínimos, será de 0,6% por mês e de 1,69% acima de 10 salários mínimos. Os valores podem ser financiados em até 60 meses e o contrato não precisa ser no nome do beneficiário, explica Alessandro Werner Tomás, diretor de clientes e captação da Caixa.
Não precisa ser exatamente a pessoa que está sendo a beneficiada. Qualquer pessoa, cliente, pessoa física, que queira comprar uma cadeira de roda ou algum aparelho de assistência assistiva aí, pode entrar com a linha de crédito. Só é importante falar que tem que ser uma loja credenciada e o pagamento é feito direto ao fornecedor.
O crédito também pode ser usado para financiar a adaptação de imóveis e de veículos para pessoas com deficiência. Reportagem Pablo Mundim.
E essas foram as notícias notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de regras que instituem o juiz das garantias.
Ministro do STJ suspende decisão que converteu em falência a recuperação do grupo Coesa ex-OAS.
Superior Tribunal Militar condena 2 militares da Marinha por abusar sexualmente de mulher na base da Antártica.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou hoje a análise de 4 ações sobre a constitucionalidade de trechos do pacote anticrime, entre eles o que prevê a criação do juiz das garantias.
O juiz das garantias seria o responsável por tomar as decisões durante a fase de investigação.
Até o momento, 3 ministros votaram. O relator ministro Luiz Fux entende que a implementação é facultativa.
Já os ministros Dias Toffoli e Cristiano Zanin entendem que a instituição do juiz de garantias é constitucional e obrigatória, propondo um prazo para a implementação. O julgamento segue na sessão plenária da próxima quarta-feira.
Ministro do STJ concede liminar para suspender decisão que converteu em falência a recuperação judicial do grupo Coesa, ex-OAS.
A decisão suspensa é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Fátima Uchoa.
Segundo o Tribunal Estadual, a separação do grupo OAS nos grupos Meta e Coesa foi apenas para separar dívidas e patrimônio em prejuízo dos credores e houve uso indevido do Instituto da Recuperação Judicial, sendo o caso da conversão em falência. No STJ, ao deferir a tutela antecipada ao grupo Coesa, o ministro relator Humberto Martins destacou que a conclusão sumária de ocorrência de fraude sem a análise completa de todas as provas não pode sustentar a decretação de falência e a medida drástica somente poderia ser tomada se não houvesse chance de preservação da empresa. O recurso especial ainda será julgado pelo STJ.
Superior Tribunal Militar condena 2 militares da Marinha por abusar sexualmente de uma mulher na base da Antártica.
A vítima é servidora de órgão público federal e passava pela base brasileira como pesquisadora, Dinomar Miranda.
Os ministros reverteram decisão de primeira instância da Justiça Militar da União. Um capitão de corveta foi condenado por ato libidinoso em área militar com pena de 1 ano de detenção, convertida em prisão. O segundo réu, um sargento, foi condenado por atentado violento ao pudor, com pena estipulada em 2 anos e 8 meses de reclusão, bem como a exclusão das Forças Armadas. Ambos os militares haviam sido absolvidos por 4-1 quando o Ministério Público Militar apelou junto ao STM. O caso tramitou em segredo de justiça.
Motoboy não consegue vínculo de emprego com plataforma digital de entrega.
A conclusão do TST é de que a relação não tinha pessoalidade nem habitualidade. Michele Chiapa.
Na ação, motoboy da cidade de Santa Rita, na Paraíba, pediu reconhecimento do vínculo de emprego com a plataforma de entrega iFood. Ao julgar recurso do trabalhador, a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho constatou que, para modificar a conclusão de que a relação não tinha pessoalidade e habitualidade, seria necessário reexaminar fatos e provas, procedimento vedado pela súmula 126 do Tribunal. A decisão foi unânime.
O plenário do TSE confirmou a cassação dos diplomas do prefeito e do vice de Itupeva, em São Paulo.
Os ministros mantiveram a decisão do TRE do Estado. Carol Lasnou.
O TSE reconheceu a inelegibilidade de Marco Antônio Marque, eleito prefeito nas eleições municipais de 2020. Ele havia sido condenado anteriormente por interferir em publicações de um jornal da cidade durante a campanha de 2016. Apesar de não estar inelegível no momento do registro da candidatura, o prefeito já respondia uma ação que depois foi julgada procedente. Apesar da sanção atingir somente Marco Antônio, a Corte Paulista também cassou o diploma do vice, Alexandre Mustafá, por força do princípio da indivisibilidade da chapa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente do Banco Central defende cumprimento de metas fiscais para juros cada vez mais baixos e anuncia medidas contra juros do cartão de crédito. Senado celebra 17 anos da Lei Maria da Penha. Rodrigo Pacheco lamenta assassinato de candidato à presidência no Equador. Boa noite. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou hoje, durante debate no Senado, que dentro de 90 dias a instituição vai apresentar uma solução para dar fim ao chamado rotativo do cartão de crédito. Segundo o presidente do Banco Central, a ideia é que saldos não pagos sejam automaticamente direcionados para o parcelamento, evitando a acumulação de juros exorbitantes. Campos Neto ainda falou do trabalho do Bacen em busca do controle da inflação, da taxa de juros e da autonomia da instituição. Detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enalteceu a redução de 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros na última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central.
Esta autonomia protege o Banco Central de eventuais ingerências e decisões de curto prazo que fogem da lógica de fortalecimento do Estado por pressões do processo eleitoral.
O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, afirmou que, apesar de críticas aos juros, a autonomia do Banco Central não está em discussão.
A autonomia do Banco Central, da perspectiva do governo, é uma posição consolidada e é uma decisão do Congresso Nacional e que não tem nenhum debate em relação a isto.
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou o bom trabalho da instituição.
Se a gente comparar o que caiu a inflação no Brasil, proporcional ao que gerou, ou o que aconteceu no emprego e o que aconteceu com o crescimento econômico, a gente tem dificuldade de achar um outro país do mundo que tenha conseguido cair a inflação nessa mesma proporção, quase sem alteração no crescimento e com geração de emprego no mesmo período.
O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, quis saber ainda sobre o futuro das cédulas em tempos de moedas digitais e de PIX. Roberto Campos Neto disse acreditar que o papel moeda tende a diminuir, mas que é difícil prever se ele vai acabar.
Ações de proteção aos refugiados e migrantes foram apresentadas hoje no Senado por representantes dos Ministérios da Educação, Relações Exteriores e Justiça. Debatedores concordaram que a política migratória brasileira deve ser realizada de forma conjunta. A reportagem é de Luiz Felipe Liasbra.
O coordenador-geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos do Ministério da Educação, Erasto Mendonça, destacou a Operação Acolhida, que revalidou diplomas e efetivou matrículas dos refugiados.
Primeiro, protocolo simplificado para validação de diplomas, especialmente aos imigrantes com mestrado, doutorado, pós-doutorado pela CAPES, com o objetivo de facilitar oportunidades de emprego. Há uma resolução do Conselho Nacional de Educação, homologada pelo ministro de Estado da Educação, que dispõe sobre o direito de matrícula de crianças e adolescentes migrantes, refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio no sistema público de ensino brasileiro.
O secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça, Augusto de Arruda Botelho, ressaltou que 15 ministérios estão empenhados na criação de uma política nacional de migração prevista para ser lançada no fim do ano. A próxima audiência da CEMIR vai discutir os efeitos das mudanças climáticas nos deslocamentos forçados.
Ao lamentar o assassinato do candidato à presidência do Equador, o presidente do Senado declarou hoje que a política não é uma guerra. Rodrigo Pacheco espera que as eleições no país vizinho possam ocorrer de forma pacífica no dia 20 de agosto e chamou a atenção dos parlamentares brasileiros para uma reflexão sobre episódios de violência na política. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou de chocante e lastimável violência política o assassinato do candidato à presidência do Equador, Fernando Vila Vicêncio. Para ele, o nefasto episódio exige dos parlamentares brasileiros uma grande reflexão sobre os rumos da política nacional nos próximos anos.
O combate de ideias não pode e não deve jamais extrapolar o campo político, o campo das ideias. A política não pode se confundir com guerra. A política é o contrário da guerra. É o campo de resolução de conflitos de forma civilizada, democrática e pacífica.
Ao manifestar solidariedade ao povo equatoriano e repudiar o atentado e qualquer forma de violência, o presidente do Senado espera que as eleições no país vizinho previstas para o dia 20 possam ocorrer de maneira pacífica.
Em nome do nosso compromisso com os valores democráticos, desejamos que o processo eleitoral que se aproxima no Equador possa transcorrer de forma ordeira, constitucional e, sobretudo, pacífica.
A facção criminosa Los Lobos assumiu o assassinato, alegando descumprimento de promessas após repasses milionários para a campanha. Fernando Vila Vicêncio, que era jornalista investigativo, estava em quarto lugar na corrida presidencial.
A tributação mais elevada dos agrotóxicos na reforma tributária foi defendida hoje durante uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Participantes também ressaltaram a necessidade urgente de transição do atual modelo de produção agrícola para um que preserve a saúde e o meio ambiente. Repórter Yara Farias Borges.
Na opinião da representante do Ministério da Saúde, Maria Juliana Correa, o incentivo aos agrotóxicos impacta na saúde e sobrecarrega o SUS.
Os incentivos fiscais, eles violam os direitos humanos porque eles incentivam a prática da morte. Retira a saúde e devolve as sequelas para um sistema de saúde público da conta. Os incentivos, eles vão, então, na contramão das políticas centrais que defende a saúde dos trabalhadores e a saúde ambiental.
É da mesma opinião o presidente da Frente Parlamentar Mista de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e de Combate à Fome, deputado federal Padre João, do PT Mineiro.
Quem gera doença tem que tributar mais e não isenção. Não é justo do próprio Estado gerar um roubo nele mesmo. Quem gera doença tem que pagar.
O presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, pediu contribuição dos painelistas para emendas à reforma tributária.
Remetam para nós que nós podemos transformar em emenda, né? Que a gente combine com vocês o que a comissão deva fazer nesse campo da defesa da saúde e da vida, né? Enfim, do planeta.
Paim vai enviar o vídeo do debate à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde tramita a reforma tributária.
O Senado celebrou hoje, em uma sessão especial, os 17 anos da Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, para dar mais proteção a mulheres vítimas de violência. A lei é considerada uma das mais avançadas do mundo para a proteção das mulheres. Ela traz, por exemplo, as chamadas medidas protetivas, que afastam o agressor da vítima. Também determina que o Estado ofereça assistência social e psicológica à vítima, preservando seus direitos patrimoniais e familiares. Os detalhes com Bianca Mingotti.
Foi assim, com a canção Maria Maria, do cantor e compositor brasileiro Milton Nascimento, que o Coral do Senado deu início à sessão especial no plenário da Casa, destinada a celebrar o aniversário de 17 anos da Lei Maria da Penha. A legislação é considerada o principal instrumento jurídico brasileiro de combate à violência doméstica e possui reconhecimento internacional. A sessão foi proposta pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que reconheceu a força de Maria da Penha, que, na avaliação dela, com sua luta, inspirou a lei que salva a vida de mulheres pelo Brasil. Leila Barros também ressaltou que, apesar dos avanços da lei, o Brasil ainda é um dos países com mais registros de violência contra as mulheres.
mulheres.
É imprescindível a promoção de uma cultura de respeito e igualdade de gênero. A Lei Maria da Penha não é apenas uma legislação, é um farol de esperança, um compromisso com a dignidade e um voto de confiança na igualdade e no respeito. Mas a lei sozinha não basta. Ela precisa de nós para ser totalmente efetiva.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou o compromisso do parlamento com a pauta feminina e disse que a sessão foi oportuna para a inserção do debate na sociedade. Pacheco defendeu ainda as medidas de combate à violência contra a mulher no país. Se você é vítima de violência doméstica ou conhece alguém que é, denuncie, procure uma delegacia ou ligue 180.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova alteração do ingresso por cotas em instituições federais.
Projeto aprovado na Câmara torna crime a prática de sexo com animais.
Proposta torna crime hediondo o assassinato de promotores e juízes.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta as penas para crimes cometidos contra juízes e promotores. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O assassinato de integrantes do Ministério Público e da magistratura será considerado hediondo. Agressões cometidas em função dessas atividades também serão consideradas agravantes, com penas maiores. Além de tornar casos como esses crimes qualificados, ou seja, mais graves, a proposta também lista medidas de proteção, como o uso de colete balístico, carro blindado ou o uso de escolta. O texto apresentado pelo relator da proposta, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, considera que as atribuições de juízes e promotores são atividades de risco permanente. O agravamento da pena também ocorrerá quando os crimes foram cometidos contra cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau dessas autoridades. O projeto também contém medidas voltadas para a proteção de dados pessoais de integrantes do Ministério Público e da magistratura, com a garantia de confidencialidade de informações cadastrais. No Código Penal, o homicídio qualificado prevê pena de reclusão de 12 a 30 anos. O agravante já é válido para crimes cometidos contra integrantes das Forças Armadas e policiais. A inclusão de juízes e promotores provocou debate no plenário. Alguns partidos queriam incluir outras categorias na lista, como advogados, mas um acordo entre os líderes impediu as alterações. O agravamento das penas para crimes contra promotores e juízes foi criticado pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
A gente sempre acha que tudo deve ser aplicado para todas as pessoas. Todos os cidadãos são iguais, todos os indivíduos são iguais. E o fato de você ter algo direcionado para uma atividade específica, a gente acha que isso fere, inclusive, a Constituição, na medida que você está tratando um diferente do outro. E a gente acha que todos são iguais perante a lei, todos têm que ter os mesmos direitos, as mesmas regalias.
O relator Rubens Pereira Júnior defendeu penas maiores para crimes cometidos contra integrantes da magistratura e do Ministério Público.
Este projeto trata de considerar a atividade da magistratura e do Ministério Público como atividade de risco. Nada impede de, no momento oportuno, ser feito o debate específico das outras categorias. Não é um ponto de chegada, é um ponto no meio, é um ponto continuando.
O projeto que agrava a pena de crimes cometidos contra juízes e promotores seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Raimond, do PT do Rio de Janeiro, se solidariza com o ouvidor-geral da Polícia de São Paulo, que tem enfrentado ameaças devido às críticas sobre a operação que resultou em 16 mortes no litoral paulista.
Raimond avalia que a abordagem da segurança pública foi baseada na vingança, afetando apenas 3 dos suspeitos do crime contra o soldado da rota. Na opinião do parlamentar, é preciso uma mudança radical na abordagem, com investimento em investigação e policiamento humanitário.
Cabo Gilberto Silva, do PL, acusa o governo da Paraíba de reajustar o salário dos policiais e bombeiros do estado abaixo da inflação.
Cabo Gilberto Silva afirma que, entre todos os estados da federação, a Paraíba foi o único a não seguir a legislação no que diz respeito às perdas inflacionárias nos salários dos servidores da segurança pública.
Política.
Deputados da base do governo repudiaram declarações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que sugeriu a formação de um bloco composto pelos estados das regiões Sul e Sudeste.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que o governador Zema desconsidera a diversidade e a composição do povo mineiro, que tem fortes raízes nordestinas. O deputado avalia que o comentário tem viés separatista e, por isso, deve ser repudiado.
Leonardo Monteiro, do PT, avalia que o governador de Minas Gerais foi incoerente, segregador e preconceituoso. O parlamentar lembra que atualmente mais da metade dos municípios mineiros estão incluídos na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, considera as palavras do governador um ataque ao Nordeste brasileiro. O deputado ressalta que, embora seja legítimo o desejo de defender os interesses do próprio estado, a fala pode estimular o ódio contra os nordestinos.
Rogério Correia, do PT, manifesta solidariedade aos colegas do Nordeste que se sentiram ofendidos pela fala do governador de Minas Gerais. O deputado acrescenta que o governador também demonstra preconceito à parte mais desfavorecida da população mineira, quando desvaloriza o trabalho e a força da agricultura familiar.
Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, declara que tem orgulho da região Nordeste e cita trecho da poesia Nordeste Independente, de Ivanildo Villanova e Braulio Tavares, para exaltar as qualidades do povo nordestino.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, chama atenção para o programa Brasil Participativo, que busca envolver a população nas discussões do plano plurianual do governo federal.
Segundo Jones Moura, o programa gerou mais de 7 mil propostas da população. Ele destaca que a segurança pública municipal figurou entre as mais votadas.
Gustavo Geyer, do PL de Goiás, acusa o governo federal de ter falhado em diversos aspectos. Ele observa que o desmatamento bateu recorde, o desemprego aumentou e o investimento externo fugiu do país.
Segundo Gustavo Geyer, o governo relativiza o significado de democracia, uma vez que promove perseguição política, censura a liberdade de expressão e impõe ideologias.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, está apreensivo com a possibilidade de liberação da maconha e do aborto no país. O deputado afirma que é dever do parlamento defender as famílias brasileiras.
Coronel Crisóstomo assevera que a legislação deve ser feita dentro do Congresso Nacional e não nas instâncias do Poder Judiciário. Ele acrescenta que o país precisa de pessoas que defendam uma nação democrática longe do comunismo.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, conta que usuários de maconha agora consomem a droga de forma mais evidente e despreocupada.
Carlos Jordi defende que um referendo seja feito nas eleições municipais de 2024 para consultar a população sobre o tema. Para o deputado, a descriminalização estimula o comércio ilegal, perpetuando o financiamento do tráfico.
Geovânia Adissado, PSDB de Santa Catarina, critica a resolução publicada pelo Conselho Nacional de Saúde, que prevê idade mínima de 14 anos para o início da transição de gênero com tratamento hormonal.
Geovânia de Sá também critica parte da resolução que defende a legalização do aborto e do uso da maconha. A deputada está preocupada com a possibilidade de mudança de sexo de crianças e adolescentes e do aumento do consumo de drogas.
Economia.
Luiz Carlos Rauli, do Podemos, do Paraná, comemora o aniversário de 29 anos do Plano Real. De acordo com o congressista, a implementação da moeda em 1994 trouxe estabilidade à economia brasileira ao eliminar a inflação galopante.
Luiz Carlos Rauli também cita as reformas da Previdência e Trabalhista como partes importantes da reestruturação da economia nacional. E afirma que a aprovação da reforma tributária, atualmente em análise no Senado, é essencial para o funcionamento eficiente da economia de mercado.
Desenvolvimento regional.
Dorinaldo Malafaia, do PDT, revela que a tarifa de energia elétrica no Amapá é uma das mais altas do país. O deputado reflete que a cobrança é injusta, já que o estado tem 4 hidrelétricas que ajudam a abastecer outros estados.
Para tentar equalizar o valor, Dorinaldo Malafaia apresentou projeto que visa proibir a cobrança de bandeiras tarifárias em unidades da federação que são superavitárias em energia elétrica de fontes renováveis.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, comemora a visita que fez a Andaraí para a inauguração de um sistema de abastecimento de água no município. A parlamentar diz que, embora a obra tenha custado 6 milhões de reais, seu valor é inestimável para a população.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que tipifica como crime de maus tratos, com pena de 2 a 6 anos de prisão, a prática de sexo com animais, conhecida como zoofilia. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A pena, de acordo com a proposta, poderá ser dobrada se o ato resultar na morte do animal. O projeto acrescenta o crime de zoofilia na Lei de Crimes Ambientais. O relator, deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, reuniu no mesmo texto o conteúdo de 2 projetos que tratavam do tema. Além da pena de prisão, quem cometer o crime está sujeito a multa, prisão temporária e perda da guarda do animal. O relator justificou a proposta com o argumento de que não existe previsão clara de punição para zoofilia na legislação brasileira. O deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, um dos autores da proposta, contou que chegou a prender uma pessoa quando atuava como delegado do meio ambiente no Paraná, mas o acusado acabou liberado em função da falta de previsão legal.
Teve um caso em que nós chegamos no local, um idoso de 82 anos que abusava sexualmente de cães há 15 anos, demos voz de prisão, levamos para a delegacia, esse idoso ficou um dia preso e saiu sem fiança.
O deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, autor do projeto principal, comemorou a aprovação e defendeu punição para quem cometer esse crime.
Esse ato que é de covardia e é sim maus tratos aos animais. Quero aqui também dizer que não só inflige sofrimento, em dor, mas demonstra uma falha de caráter. Que é ruim com os animais, é ruim com os humanos.
O projeto que considera crime a prática de sexo com animais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Direitos Humanos.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, apresentou 3 projetos de lei que visam melhorar ou acelerar os processos de adoção. De acordo com o parlamentar, existe uma disparidade entre as 5 mil crianças e adolescentes que aguardam para serem adotadas e os quase 30 mil adotantes.
Professor Paulo Fernando explica que os projetos visam unificar os prazos de estágio e convivência, ampliar o apadrinhamento para todas as crianças e instituições e atualizar a terminologia de comissário de menor para agente de proteção.
Saúde.
Augusto Púpio, do MDB do Amapá, lamenta a dificuldade enfrentada por mães de crianças com autismo, principalmente no caso de atendimentos realizados pelo SUS.
Segundo Augusto Púpio, falta à saúde pública brasileira disponibilizar um atendimento multidisciplinar adequado. Ele comemora a aprovação de projeto pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que estabelece diretrizes para atenção à saúde de pessoas do espectro autista.
Zé Neto, do PT da Bahia, elogia o trabalho realizado no Hospital Geral Clériston Andrade e no Hospital Estadual da Criança, ambos localizados em Feira de Santana.
Zé Neto destaca que o Hospital da Criança é destaque internacional nas pesquisas sobre febre reumática aguda, além de ser considerado um dos 4 melhores hospitais infantis do Brasil. O deputado acrescenta que, em premiação internacional, o Hospital Geral Clériston Andrade foi incluído na categoria Diamante por sua excelência no atendimento a pacientes com AVC.
Educação.
Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, comenta que o relatório da consulta pública sobre o novo ensino médio divulgado pelo Ministério da Educação trouxe a necessidade de revisão profunda na lei.
Pedro Xay considera que a educação passou por um apagão de 4 anos durante a última gestão federal, mas acredita que uma nova lei para o ensino médio, mais plural e democrática, deve ser lançada até o fim do ano.
Kiko Seleguin, do PT, acusa o governo de São Paulo de prejudicar a educação pública do estado ao nomear para a pasta um indivíduo com vínculos privados e um histórico privatista.
Kiko Seleguin acrescenta que a Secretaria de Educação Paulista rejeitou uma doação de livros didáticos do Ministério da Educação e optou por distribuir um material de qualidade duvidosa.
Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, defende a revisão dos critérios adotados pelo FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Na visão dele, as regras atuais tornam o financiamento ineficaz.
Ricardo Aires ressalta que muitos estudantes atendidos pelo FIES acumulam dívidas, principalmente os alunos do curso de medicina. O deputado propõe a alocação de 2% da receita das apostas esportivas para o fundo e sugere o aumento do teto de financiamento.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que altera a lei de cotas para o acesso às universidades federais e institutos federais de nível médio. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que altera a lei de cotas para acesso às universidades federais e institutos federais de nível médio. A proposta diminui a faixa de renda dos alunos de escolas públicas candidatos às vagas e reforça mecanismos para o ingresso de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência nessas instituições. Entre outros pontos, a proposta diminui a renda máxima dos estudantes que concorrerem a uma vaga por terem cursado o ensino médio em escolas públicas, a chamada cota social. Hoje, para ter direito a essa forma de acesso, o aluno tem que ter renda familiar de 1,5 salário mínimo por pessoa. O projeto limita essa renda a 1 salário mínimo. Os alunos que cursaram o ensino médio ou o ensino fundamental em escolas públicas continuarão a ter direito à metade das vagas das universidades federais e institutos federais de nível médio. As demais vagas serão preenchidas por alunos pretos, pardos, indígenas e quilombolas e por pessoas com deficiência, em número no mínimo igual à proporção dessas pessoas na população do estado, de acordo com o IBGE. Se essas vagas não forem preenchidas, as vagas remanescentes também deverão ser destinadas a pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Só em seguida serão preenchidas por alunos de escolas públicas. Além disso, o projeto muda o mecanismo de preenchimento das cotas. As pessoas que se inscreverem para vagas destinadas a pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, primeiro concorrerão às vagas gerais. Só se não alcançarem a nota para ingresso, vão concorrer às vagas reservadas para as cotas. Na prática, isso pode aumentar a quantidade desses alunos nessas instituições. O projeto original, apresentado pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, foi alterado pela relatora, deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, a partir de negociação com diversos partidos. Entre outras modificações, foi retirada do texto a necessidade de uma instância de verificação das cotas raciais. As cotas serão preenchidas mediante autodeclaração dos candidatos. A deputada Dandara apontou a importância da aprovação da proposta.
Trata-se de medida para assegurar a participação da população negra, dos estudantes de baixa renda, da escola pública, das pessoas com deficiência em igualdade de oportunidades na vida econômica, social, política e cultural do nosso país.
O projeto foi criticado por deputados da oposição. Para Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, as cotas não resolvem o problema da desigualdade no ingresso das instituições federais.
Esse sistema, lamentavelmente, levou a mais divisão e não à resolução do problema de falta de acesso às universidades, não apenas de negros pobres, mas também de brancos pobres e de outras pessoas que, infelizmente, não têm as igualdades de oportunidades para acessar o ensino universitário.
O deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, disse que as cotas raciais dividem o país. Ele pediu prioridade para as cotas sociais.
Querem dividir o Brasil através da cor da pele. Eu sou totalmente contra as cotas raciais. Meus filhos são negros, mas têm que concorrer de igualdade de condições. Sabe por quê? A pobreza, ela não tem cor. Se vai da cota social, a cota tem que ser pela vulnerabilidade.
Já o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defendeu a prioridade das cotas raciais sobre as cotas sociais, destinadas a alunos carentes de escolas públicas.
Um país que teve 500 anos de idade, 400, 4 séculos de escravidão. Ancorada na escravidão veio a desigualdade econômica, social, veio o povo preto que ficou na periferia, com seus direitos negados. E não me venha com cota social apenas, porque se for apenas social, é o pretinho e a pretinha que vão ficar no final da fila. É esse o Brasil real.
O projeto também dá aos alunos cotistas em situação de vulnerabilidade social prioridade no recebimento de auxílio estudantil. Além disso, prevê que as universidades vão promover políticas afirmativas também para o acesso à pós-graduação. A proposta prevê que o programa de cotas será avaliado a cada 10 anos. O projeto seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Paulo Triolo e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.